Laudetur Jesus Christus.
Saudações sororais e fraternais a todas e todos os nossos sinceros votos de paz e bem. Sintonizam a Rádio Vaticano a transmitir o seu programa em língua portuguesa para os ouvintes que nos escutam no continente africano e pelo mundo fora. Convosco já microfone, Filomeno Lopes. Desejo apoiar o Family Global Compact, Pacto Global pela Família, um programa compartilhado de ações visando pôr em diálogo a pastoral familiar com o Centro de Estudo e Pesquisa sobre a Família, presentes nas universidades católicas de todo o mundo. Foi o que disse o Papa Francisco na mensagem do lançamento esta manhã do Pacto Global pela Família. Rumo à presença plena é o título do documento do Dicastério para a Comunicação publicado nesta segunda-feira, dia 29 de maio. O objetivo é promover uma reflexão compartilhada sobre o envolvimento dos cristãos nos meios de comunicações sociais que se tornaram cada vez mais parte ativa da vida das pessoas. Estes e outros os principais temas para desenvolver já nesta nossa edição de hoje. Desejo apoiar o Pacto Global pela Família, um programa compartilhado de ações visando pôr em diálogo a pastoral familiar com os centros de estudo e pesquisa sobre a família presentes nas universidades católicas de todo o mundo. Foi o que disse o Papa Francisco na mensagem do lançamento esta manhã do Pacto Global pela Família. Pormenores com o colega Silvonei José.
Desejo apoiar o Family Global Compact, Pacto Global pela Família, um programa compartilhado de ações visando pôr em diálogo a pastoral familiar com os centros de estudo e pesquisa sobre a família presentes nas universidades católicas de todo o mundo. Esta é a intenção do Papa Francisco, já declarada na exortação apostólica Amoris Laetitia. O pontífice reafirma o seu desejo na mensagem de lançamento da iniciativa promovida pelo Dicastério para os Leigos, Família e Vida e pela Pontifícia Academia das Ciências Sociais. O objetivo do Pacto Global pela Família é promover a sinergia entre recursos de vida e estudos acadêmicos. E o Papa explica por quê. Juntas, as universidades católicas e a pastoral podem promover melhor uma cultura da família e da vida que, a partir da realidade, ajude as novas gerações neste tempo de incertezas e de carestia da esperança a estimar o matrimônio, a vida familiar com seus recursos e desafios, a beleza de gerar e proteger a vida humana. Às universidades, continua Francisco, está confiada a tarefa de desenvolver análises aprofundadas sobre os vários aspectos da instituição familiar para defender sua real importância no âmbito dos sistemas contemporâneos de pensamento e de ação. E traça um panorama da situação atual. Dos estudos feitos, sobressai um contexto de crise das relações familiares, alimentado tanto por dificuldades contingentes como por obstáculos estruturais, o que torna mais difícil formar serenamente uma família na falta de apoios adequados por parte da sociedade. É também por isso que muitos jovens, continua Francisco, descartam a opção do matrimônio em favor de formas de relações afetivas mais instáveis e informais. Mas as pesquisas evidenciam também que a família continua a ser a fonte prioritária da vida social e mostram a existência de boas iniciativas que merecem ser partilhadas e difundidas em nível global. Na mensagem, o Papa Francisco descreve as tarefas do Family Global Compact, um programa, observa ele, que não é estático, mas um caminho articulado em quatro passos. O primeiro diz respeito à promoção do diálogo entre centros universitários de estudo e pesquisa que se ocupam de temáticas familiares. O segundo visa promover maior sinergia entre as universidades católicas e as comunidades cristãs. O objetivo do terceiro passo, por sua vez, é favorecer a cultura da família e da vida na sociedade, para que surjam propostas e objetivos úteis às políticas públicas. Por fim, com o quarto passo, se quer apoiar as propostas que surgem para a melhoria do serviço à família em todos os seus aspectos, que a mensagem enumera: espiritual, pastoral, cultural, jurídico, político, econômico e social. O Papa, nesse sentido, sublinha a responsabilidade da Igreja. Grande parte dos sonhos de Deus, escreve Francisco, acerca da comunidade humana, realizam-se na família. Por isso, não podemos resignar-nos com o seu declínio em nome da incerteza, do individualismo e do consumismo, que antevêem um futuro de indivíduos isolados, que pensam em si mesmos. Não podemos ficar indiferentes ao futuro da família, comunidade de vida e de amor, aliança insubstituível e indissolúvel entre homem e mulher, lugar de encontro entre as gerações, esperança da sociedade. Uma família é um bem para todos. E Francisco conclui com uma consideração. Recordemos que a família tem efeitos positivos sobre todos, enquanto geradora de bem comum. As boas relações familiares constituem uma riqueza insubstituível, não só para os cônjuges e os filhos, mas também para toda a comunidade eclesial e civil.
Rumo à presença plena é o título do documento do Dicastério para a Comunicação, publicado nesta segunda-feira, dia 29 de maio. O objetivo é promover uma reflexão compartilhada sobre o envolvimento dos cristãos nos meios de comunicações sociais, que se tornaram cada vez mais parte ativa na vida das pessoas. Inspirado na parábola do Bom Samaritano, o documento pretende iniciar uma reflexão compartilhada para promover uma cultura de ser um próximo amoroso também na esfera digital. No contexto dos meios de comunicação social, onde os indivíduos são frequentemente consumidores e mercadorias, essa reflexão pastoral procura uma resposta baseada na fé. Essa resposta começa com o discernimento dos estímulos que recebemos e com uma escuta intencional. Atenção, juntamente com um senso de pertença, reciprocidade e solidariedade, são os pilares para a construção de um sentido de união que, em última análise, deve fortalecer as comunidades locais, capacitando-as a se tornarem motores de mudança. Ao nos tornarmos tecelões de comunhão, por meio da criatividade do amor, podemos imaginar novos modelos construídos com base na confiança, na transparência e na inclusão, aprendendo a estar presentes no estilo de Deus e a levar o sinal do testemunho. A revolução digital certamente criou oportunidades, mas apresenta muitos desafios. O documento identifica várias ciladas a serem evitadas ao percorrermos as rodovias digitais, desde a redução de usuários, singularmente considerados, a consumidores e mercadorias, até a criação de espaços individualistas que têm como alvo pessoas que pensam da mesma forma ou incentivam comportamentos extremos. A viagem pelo ambiente online é um percurso em que muitos foram marginalizados e feridos. Para os cristãos, isso impele a perguntar-se como podemos tornar o ecossistema digital um local de compartilhamento, colaboração e pertença, com base na confiança mútua. Tornar-se próximo no ambiente dos meios de comunicação social começa com uma disposição para ouvir, sabendo que aqueles que encontramos online são pessoas reais. Mesmo num ambiente caracterizado pela sobrecarga de informações, essa atitude de escuta intencional e de abertura de coração nos permite passar da mera percepção do outro para um encontro autêntico. Podemos começar a reconhecer o nosso próximo digital, percebendo que os seus sofrimentos nos afetam. Nosso objetivo é construir não apenas conexões, mas encontros que se tornem relacionamentos reais e fortaleçam as comunidades locais. O ex-presidente de Cabo Verde, Jorge Carlos Fonseca, vai chefiar a Missão de Observação da Comunidade Econômica dos Estados da África Ocidental, CDAO, às eleições legislativas do próximo domingo na Guiné-Bissau, segundo anunciou ontem o próprio Jorge Carlos Fonseca. Aceitei o convite formulado pelo presidente da comissão da CDAO, Dr. Omar Aliou Touray, para chefiar uma ampla missão de observação eleitoral às eleições legislativas que terão lugar no dia 4 de junho na Guiné-Bissau, anunciou o ex-presidente cabo-verdiano. Uma missão que integra experts dos Ministérios dos Negócios Estrangeiros, embaixadores da CDAO, acreditados nos diferentes países membros, deputados dos parlamentos dos países membros, do Tribunal de Justiça daquela organização regional, membros do Conselho de Sábios da organização, representantes das diferentes comissões eleitorais nacionais, de organizações da sociedade civil e dos meios de comunicação social, além de outros peritos, explicou Jorge Carlos Fonseca, que foi presidente de Cabo Verde em dois mandatos, de 2011 a 2021. Em janeiro de 2021, tornou-se o primeiro presidente cabo-verdiano a realizar uma visita de Estado à Guiné-Bissau. Será a mais larga e representativa das missões de observação presentes na Guiné-Bissau, com muitas dezenas de observadores. Uma delegação técnica da CDAO já está no terreno há algum tempo na Guiné-Bissau, nomeadamente para apoio à Comissão Eleitoral Local, mas igualmente para acompanhamento de todos os aspectos do processo eleitoral, segundo apontou ainda o ex-presidente cabo-verdiano. Jorge Carlos Fonseca já tinha presidido uma missão de observação semelhante em Angola pela Comunidade dos Países de Língua Portuguesa, CPLP. Uma referência pessoal que me honra, mas que privilegia também o meu país, Cabo Verde, disse o ex-presidente cabo-verdiano. Duas coligações e 20 partidos políticos guineenses disputam as próximas legislativas. O exército sudanês e o grupo paramilitar de apoio rápido RSF concordaram segunda-feira em prolongar por mais 5 dias a trégua que dura, em teoria, há uma semana, segundo anunciaram os mediadores dos Estados Unidos da América e Arábia Saudita, citados pelo Jornal de Angola. O compromisso foi alcançado a poucos minutos do termo da atual trégua, que visa facilitar as negociações para uma cessação das hostilidades a longo prazo. A Arábia Saudita e os Estados Unidos congratulam-se com o acordo entre as Forças Armadas Sudanesas e as Forças de Apoio Rápido para uma prorrogação de 5 dias do acordo de cessar-fogo que assinaram em 20 de maio de 2023, afirmaram os dois países que mediaram entre as partes numa declaração conjunta. Os dois países afirmaram que a prorrogação dará tempo para mais assistência humanitária, restauração de serviços essenciais e discussão de uma possível prorrogação a longo prazo.
África Global.
Amigas e amigos ouvintes, na rubrica África Global de hoje, vamos apresentar a primeira parte da nossa conversa com o filósofo moçambicano Ergimino Mukale sobre o 60º aniversário da fundação da Organização da Unidade Africana, OUA, que foi celebrado no passado dia 25 de maio.
Minje, misti nang babu respira, misti nang babu descansa, misti babu vive.
A sua pergunta já traz perspectivas de resposta. Penso que o primeiro grande desafio que a África tem é ela reconciliar-se, como dizia Cheikh Anta Diop, com a sua própria história. E aqui quero me referir à história recente dos últimos 60 anos. A União Africana nasce como consequência de lutas, como dissemos, inclusive de lutas entre nós, de debate entre nós. E essa África que nasceu é sobretudo a África do grupo de Monróvia, a África daqueles que respeitam ou quiseram respeitar naquele tempo a intangibilidade das fronteiras, portanto a África como ela tinha sido geograficamente ou geoestrategicamente também definida pelo imperialismo. Falta, e esse é o grande desafio, sairmos da África de Monróvia para a África de Casablanca, a África de Ghana, de Truma, a África de Líbia, de Gaddafi, a África de Bashar, entre outros. Quer dizer, uma África completamente unida, uma unidade real, uma unidade que impacte na vida das pessoas mais simples, sobretudo, uma África que consolide os processos de desenvolvimento ora começados e garanta a felicidade da nossa gente. Então, como você bem dizia na própria questão, esta África é um desafio na medida em que atualmente há indícios de uma clara fragmentação da unidade africana. Já não temos apenas uma situação em que temos estados soberanos, cada um tentando caminhar na realização de uma agenda própria. Temos também tendência de indiferença entre estados africanos e até de invasão entre estados africanos ou de cumplicidade de alguns estados africanos na invasão. Isso mostra claramente que a unidade está ficando fragilizada. Então é necessário que partamos para esta segunda unidade, que seria a unidade de criação de um Estado federal, como sonharam Marcus Garvey, Blyden, Cheikh Anta Diop, o próprio Nkrumah, entre outros. E essa é que seria, se calhar, a solução definitiva dos grandes problemas que nós temos, quer de convulsões internas, de instabilidades internas, quer do imperialismo que está sempre à espreita. Então, esse é o primeiro desafio. E relacionado com estas, estão, portanto, os desafios mais específicos, setores como a economia. Nós precisamos de ter uma robustez em África, robustez económica, de fortalecer os laços entre os nossos países. O comércio interno tem que circular e isso passa necessariamente por caminharmos para aquilo que Kwame Nkrumah se bateu a tentar defender, que é uma unidade monetária, é uma unidade da zona econômica. E mais do que zona, temos que tornar o continente africano um continente que compra e vende com uma mesma moeda. E isso seria muito importante nesta altura em que algumas nações do mundo, sobretudo os BRICS, já se deram conta dos imperativos de se romper com o dólar como única moeda de referência a nível internacional. Por que não a África também começar a sonhar em caminhar na mesma direção? E aqui a África do Sul teria que repensar a sua posição, por exemplo, né, porque faz parte dos BRICS, e caminharmos em direção à elaboração de uma moeda única e fortalecimento do comércio interno, atração de mais investimentos, capacitação de cada vez africanos e instituições africanas para desenvolvermos efetivamente o continente. E aí ajudarmos também para a mitigação de problemas em outros setores, como social, como o político. Então, apontaria estes dois grandes desafios, numa primeira fase, como sendo os mais urgentes, porque acredito que os outros podem se resolver dentro destes dois.
A propósito do panafricanismo, esta data é um dia também de repensarmos um pouco o percurso, aquilo que foi, seja o panafricanismo, mas também a negritude, porque sem a negritude o panafricanismo é difícil, né? Está uma
teria sido também difícil, etc. Entretanto, isso mostra que houve uma geração que pensou a África antes de iniciar a combater por ela. Parece que depois dos anos das independências, essa parte, estamos a falhar, não só por culpa dos, digamos assim, os presidentes e a classe política, mas também porque essa visão de pensamento global de conjunto fracassou bastante. Quer dizer, não há mais também um pensamento, parece que o mundo universitário tem seguido muito pouco. Como recuperar isso? O que é que isso significa também para ti, como enquanto professor universitário, enquanto filósofo, etc., celebrar este dia como um dia do triunfo do pensamento que conseguiu fazer com que a África chegasse às independências hoje? É preciso, como dizia Cabral, pensar para melhor agir e agir tanto para depois voltar a pensar.
Sim, realmente tenho estado a fazer comunicações em Maputo este mês, um pouco a pretexto das celebrações do mês de África, mas também como uma espécie mesmo de divulgar este movimento. Como você bem disse, teve muito impacto para a unidade e para a emancipação do continente africano de jugo colonial, mas que praticamente depois ficou esquecido. Fiz já duas comunicações, uma no ateliê filosófico organizado por Suzy Nguenha, e ali eu queria explorar com os presentes algumas possibilidades para um pensar em comum. Porque, acima de tudo, o panafricanismo representa também esse esforço de os africanos pensarem em comum. Então, eles não falavam de uma unidade simplesmente teórica ou focada apenas para os estados africanos ou para os povos africanos. Eles também, enquanto pensadores, enquanto líderes, organizaram-se e pensaram em comum. Quer dizer, viveram a unidade que eles propunham como teoria. A outra comunicação que eu fiz recentemente foi mesmo a convite de estudantes, núcleo de estudantes da Faculdade de Ciências e Ciências Sociais, aqui da Universidade Eduardo Mondlane, e ali queria refletir com eles sobre algumas lições que o panafricanismo tem para a juventude de hoje, né? Para a juventude de hoje. Eu penso que é muito importante também engajarmos a juventude no pensamento, acima de tudo porque são sempre os jovens os que protagonizam as grandes mudanças, protagonizam o desenvolvimento em todas as épocas históricas. E este movimento do panafricanismo também foi protagonizado por jovens, tá? Nas fases anteriores, né? Se quisermos basear o panafricanismo. Então, era um pouco esse o espírito. Mas também era em preparação de debates que penso poder provocar futuramente e vão englobar outros movimentos, como você bem disse, como a negritude. O panafricanismo não foi o único. E até se o quisermos, podemos dizer que houve vários panafricanismos, se quisermos incluir aqui a negritude como uma espécie de um panafricanismo cultural. E a intenção aqui que eu tenho com isso é caminhar aos poucos para chegarmos à afirmação e ao debate sobre o renascimento africano, que faz parte dos movimentos que libertaram o continente, né? O renascimento africano faz parte desses movimentos. E eu faço isso no espírito também de uma obra que poderei lançar nos próximos meses, se Deus quiser, que é sobre esse tema. Mas voltando ao assunto em si, nestas duas comunicações, eu comecei sempre por fazer uma breve resenha histórica deste movimento do panafricanismo, ressaltando, por exemplo, os contributos da diáspora, sobretudo nos Estados Unidos, com Booker Washington, sobretudo, como precursor, e o próprio Dubois como aquele que, de forma mais estruturada, levou este movimento avante, e também a figura de Marcus Garvey, na Jamaica, que deu também um contributo significativo para o movimento. E depois entro no continente, nessa abordagem, resumindo em linhas gerais, as ideias de Kwame Nkrumah, que foi um dos principais herdeiros das linhas de Dubois e de Garvey, e destacando aquilo que me parece ser novo nesses esforços que estou a fazer de releitura do pan-africanismo, que é destacar o contributo dos países africanos para este movimento. Muitas vezes eles não aparecem, aliás, nunca aparecem em obras dos historiadores deste movimento. É como se os PALOPs nunca tivessem dado o contributo significativo para este movimento, quando, na verdade, na minha opinião, foram os que construíram e realizaram um panafricanismo mais pragmático, arrojado e até revolucionário.
E ponto final nesta nossa edição de hoje. Nós voltamos amanhã, sempre à mesma hora. Fiquem bem e até amanhã, se Deus quiser. Ale, laudetur Jesus Christus.
Oi, Guiné, sei que chamas por mim. Tenho um recado pra ti e agora vais ter que me ouvir. O frio em terras de fora arrepia mais com a notícia. Visitar-vos chegou a hora, ai, mas sem malícia. A cor estava misturada, o ritmo encontrado, o abraço acostumado e a vontade de encontrar você. A melhor cafanheira do mundo, pratos cheios em missão, de uma cultura profunda, tem paciência, meu irmão. Quero ir a Bolama, mas não quero chorar pena. As mídias de pano preto, cabo de chorar pena também. Tenho um recado pra ti e agora vais ter que me ouvir.